Entrevista.
Nós estamos na linha com a geógrafa Lucy Hidalgo Nunes. Ela é professora do Instituto de Geociências da Unicamp e autora do livro Urbanização e Desastres Naturais, Abrangência América do Sul, que compilou e analisou os impactos de mais de 800 desastres naturais registrados em países da América do Sul de 1960 a 2009. Olá, professora. Bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Bom dia a você, bom dia aos ouvintes.
Professora, o Marcos vai fazer a primeira pergunta.
Professora, o que caracteriza um desastre naturais, né? E quais são os tipos desses desastres que a senhora analisou na sua pesquisa?
Existem tantas definições de desastres naturais quanto forem as pessoas que foram falar sobre esse assunto. Eu utilizei uma definição que pode não ser a melhor, mas é aquela que é utilizada pelas Nações Unidas quando se refere a esse tipo de fenômeno. Então, eles seguem uma terminologia que foi estabelecida pela Universidade de Louvain, na Bélgica, que mantém um banco de dados, e para eles, desastres naturais são eventos que ou causam 10 mortes e ou 100 afetados e ou a necessidade de auxílio externo para superar, pelo menos no primeiro momento, as consequências negativas do desastre.
Professora, dos desastres naturais da América do Sul, quais são os que provocam mais impacto?
Depende do que a gente chamar de impactos, né? Porque na minha pesquisa eu os categorizei em 3 tipos. As perdas econômicas, os afetados e os mortos, né? Embora esteja falando os mortos por último, no meu entender pelo menos, seria a consequência mais grave. Nesse sentido, dos desastres que eu analisei, os que provocam mais mortes, então pelo menos no meu entendimento são os piores, são os terremotos, mas que atingem apenas as nações andinas, né? Aquelas voltadas para a costa pacífica por causa da Cordilheira dos Andes. Então se a gente for ver, houve mais mortes na América do Sul nas 5 décadas que eu analisei, por um tipo de evento que nem é comum a todas as nações. As inundações, por exemplo, foram as que provocaram mais afetados, que eu acho que também é um parâmetro bastante importante da gente analisar, além de mortes, e eles atingem indistintamente todos os países. Eu colocaria tanto os terremotos pelo número de mortos, como as inundações pelo número de afetados e também pelos prejuízos econômicos. Que na minha análise eu percebi, né, de acordo com as informações que eu utilizei, as perdas econômicas são bastante subestimadas, né, do banco de dados, não só o que eu utilizei, mas em outros também. Há uma série de eventos que a gente claramente vê que estão subestimadas as perdas, ou às vezes nem aparecem as perdas, né, uma dificuldade de computar essas informações. Então, eu coloco dentro dos parâmetros que eu analisei, que foi o número de desastres naturais, o número de mortos, o número de afetados e os prejuízos econômicos, esse último, né, os prejuízos, é aquilo que eu tenho um pouquinho mais de cuidado, porque claramente a base de dados apresenta deficiência nesse cômputo.
Professora, no Brasil, quais são os desastres mais importantes e quais estão em primeiro lugar?
Primeiros lugares. No nosso país são aqueles ligados ao que a gente chama de eventos hidrometeorológicos, né? Principalmente as inundações, em termos de número de eventos. Aliás, isso acontece nos outros países da América do Sul também, né? No geral, as inundações foram os eventos mais comuns e segue igualmente a tendência mundial. Se a gente for fazer uma análise pelos outros continentes, pelos outros países, posso dizer, sem medo de errar, que um percentual muito alto deles, pelo menos em 80% dos países, e no nosso também, o maior número de desastres naturais são decorrentes de inundações. Isso a gente bem sabe, né, no nosso país, principalmente no começo do ano, porque em boa parte do território nacional as chuvas são mais concentradas tanto em número de dias como em volumes durante o período de verão. Então, bom, isso todo mundo sabe, é só ligar a televisão, ainda estamos passando isso, né, agora nesse comecinho de abril, ainda vamos ter, com toda certeza, alguns eventos calamitosos, mas refriso mais uma vez, o Brasil nesse sentido segue a tendência mundial.
Professora, qual foi a maior calamidade nos seus registros aqui no Brasil?
Foi uma seca, né? Então, é uma calamidade no sentido de número de afetados, que foi um número absolutamente impressionante. Foram mais de 200 mil pessoas, de acordo com a fonte. Foi aquela seca, né, para quem tem já um pouquinho mais experiente, né, um pouquinho mais velho, se preferir, talvez se lembre que foi relacionado a um forte El Niño que teve no começo da década de 1980, né, foi entre 82 e 83. E aí eu chamo a atenção, isso acontece no Brasil e em outros países da América do Sul e do mundo, que são números abertos, né? Então a gente pega na fonte que foram 200 mil afetados. Olha, pode ter sido exatamente esse número, mas eu trabalho com isso há muitos anos e eu sempre vejo com muita desconfiança quando não é um número tão preciso, né? Isso revela um aspecto bastante importante, que é a incapacidade das nações de contarem os seus afetados ou seus mortos. Pode observar você, que está me entrevistando, né, os ouvintes, que em muitos casos de calamidades a gente tem esses números, 1 milhão de afetados, 100 mil afetados, 100 pessoas. Esses números inteiros, ele é uma aproximação. Então, no caso do Brasil, nós temos uma aproximação, o que já mostra, né, a incapacidade do Brasil de realmente conseguir contar os afetados, mas, de qualquer maneira, é um número assombroso, né, 200 mil pessoas.
Professora, como a questão da urbanização aparece em sua pesquisa, né? E como as áreas urbanas estão mais sujeitas a calamidades naturais?
Olha, a urbanização e, eu diria, a globalização também são dois pilares dessa pesquisa que eu realizei avaliando desastres naturais na América do Sul ao longo de 5 décadas. Isso porque a urbanização, ela é uma realidade no mundo inteiro, né? Os países da América do Sul já há muitas décadas têm, inclusive o Brasil, né, uma população urbana maior do que uma população rural. Mas mesmo assim, essa urbanização, ela foi feita de uma maneira bastante rápida, ela ainda está em curso, e ela significa uma grande alteração do ambiente natural. Vamos pegar o caso das grandes cidades, mas isso vale também para as médias e para as pequenas, né? Nas grandes, o que eu vou falar é um pouco mais exacerbado. Está havendo um aumento das áreas ocupadas pelas cidades, né? Pelas áreas urbanas. Isso significa que muitas áreas de risco estão sendo ocupadas, e aí, pensando mais no nosso país, são áreas de risco principalmente ocorrência de inundações, próximo a leito de rios, né, áreas que sabidamente são inundáveis, ou em costas. E não apenas por população de baixa renda, mas também por população de alta renda. Tanto é que hoje a gente sabe, né, é uma coisa triste de se falar, mas os desastres naturais são bastante democráticos no sentido de que é errado, né, isso pode ter valido para algum tempo dizer que eles atingem a população mais pobre, porque hoje no Brasil e no mundo atinge população de qualquer extrato social. Pois bem, a urbanização, ela é feita muito descriteriosamente nas nações da América do Sul, no nosso país em particular. A gente vê o surgimento de bairros numa velocidade espantosa e muitas vezes sem que a infraestrutura urbana acompanhe esses aglomerados, que vão crescendo, que vão inchando, e então não há dúvida nenhuma de que esse processo de urbanização, seja no Brasil, seja na América do Sul, seja em outros países, né, vou fazer um paralelo agora, eu estou fazendo o mesmo tipo de pesquisa para a África nesse momento, estou fechando esse estudo nos próximos dias. Na África a situação é até um pouquinho mais dramática do que no Brasil, no sentido de que a urbanização foi ainda muito mais acelerada. Mas de qualquer maneira a urbanização, ela altera a relação das pessoas com o seu ambiente, urbanização, ela coloca os materiais urbanos, né, suprimindo, por exemplo, vegetação e colocando asfalto. E todo mundo sabe da dificuldade, né, da infiltração da água no caso de eventos de chuva, principalmente aqueles eventos mais fortes que acontecem no verão. E aí aquela tragédia anunciada que todo mundo conhece, e é muito provável que alguns dos nossos ouvintes já tenham até sido vítimas disso. Então, a urbanização, ela substitui, né, todas as questões mais físicas, né, da qual nós somos tão dependentes, por uma artificialização, e tudo isso de uma maneira muito rápida, e nesse sentido ela é um contribuinte muito importante, em especial na América do Sul, né, eu falo bastante disso no livro, né, que estou dando essas informações a partir do livro que eu escrevi, então todas essas relações estão bastante explicadas.
Perfeito. Nós conversamos com a geógrafa Lucy Hidalgo Nunes. Ela é professora do Instituto de Geociências da Unicamp e autora do livro Urbanização e Desastres Naturais, Abrangência América do Sul, que foi lançado pela editora Oficina de Textos em 2015. Para saber mais, leia a reportagem de Marcos Piveta na revista Pesquisa FAPESP ou então no nosso site. Professora Lucy, muito obrigado pela sua entrevista, mas queria perguntar que música que a senhora escolheu para encerrar a nossa conversa.
Olha, eu escolhi uma música por três motivos. Em primeiro lugar, eu acho até que esse é o mais importante, porque é uma música do Luiz Gonzaga e é uma homenagem ao meu pai, que era um enorme, enorme, por favor acredite, fã da Rádio USP. Até os últimos momentos, ele nos deixou ano passado, mas até os últimos momentos da vida dele, ele ouvia com muita atenção e com muito prazer a Rádio USP, né, o que mostra que era uma pessoa informada e de bom gosto. Mas meu pai também era nordestino, retirante da seca, saiu aos 19 anos do sul da Bahia. E eu escolho Asa Branca, falei de três motivos, né, em primeiro lugar, para homenagear meu pai, em segundo lugar, porque eu também gosto muito dessa música. E Asa Branca, eu acho uma música muito poética, muito bacana, e ela fala da seca, mas ela fala da esperança. E, no meu caso, eu trabalho com desastres naturais, com números muito perversos, mas eu tenho esperança de que no Brasil, na América do Sul e no mundo, essas cifras tão dramáticas e nefastas possam melhorar. Então, segue uma música bonita com um sinal de esperança também, uma música bem brasileira.
Quando eu a terra ardendo, uma fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Faça d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas no sertão. Se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então, se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje, longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, já seguro, não chore não, viu? Eu voltarei, viu? seguro no charinão vir, eu voltarei vir, meu coração.
Pesquisa Brasil. Uma parceria. Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.